Nós temos a participação do Clair Kuhn participando conosco na nossa emissora. Inicialmente, Clair, gostaria de lhe agradecer, né, pela tua disponibilidade em nos atender nessa manhã e falarmos, né, a respeito aí da sua saída do governo federal, que tem um objetivo, né, uma vaga aí na Assembleia Legislativa. Eu gostaria que você explicasse mais, né, para a gente durante essa entrevista aqui concedida à nossa emissora, né, para falarmos a respeito desse anúncio, né, que o senhor relatou, fez, que deixaria o governo federal, o qual estava ocupando aí desde dezembro do ano passado. Muito bom dia, satisfação.
Bom dia, Luzia, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Espumoso e toda a grande região do Alto Jacuí. Com certeza, a nossa passagem por Brasília, ela começou já, na verdade, em junho de 2019, quando lá chegamos a convite do ministro, hoje deputado federal, Osmar Terra, para trabalhar na área do esporte, no Ministério da Cidadania, dentro da Secretaria de Esportes. Aí, logicamente, quando cumprimos um projeto, um determinado que nós tínhamos para cumprir, retornamos um período de 10 dias a 15 de novembro e fomos novamente recolocados pelo então ministro Osmar ainda, no mesmo Ministério de Cidadania, mas na área de produtividade rural e inclusão social. Ou seja, produtividade rural e inclusão social, onde eu era diretor, na mesma questão que eu era diretor no esporte. Mas aí, nesse período, agora falando da minha ida e da minha saída, o ministro Osmar Terra acaba saindo do Ministério, volta à Câmara dos Deputados, assume o Onyx. No que o Onyx Lorenzoni assume, o Ministério de Cidadania, aí nós estávamos ainda terminando um projeto que tinha sido pedido pelo ministro Osmar Terra, que era um projeto basicamente que a gente tinha feito na Imater, aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, pegar pequenas propriedades rurais e pequenos agricultores, no caso, que eram dependentes do Bolsa Família, para que a gente pudesse levar recursos financeiros com crédito, com fundo perdido, com assistência técnica, acompanhamento para essas famílias que estavam recebendo recursos do Bolsa Família, que vivem no meio rural e têm área, poderem se emancipar, ou seja, trabalharem com condições de poder não mais precisar do Bolsa Família, e sim ser produtores para servir pessoas de cidades e outros lugares que não têm condições de produzir. Ou seja, de fato, a emancipação, que o próprio presidente Bolsonaro fala muito, não é deixar de dar o recurso. Aí o projeto que a gente começou lá, quando o Osmar sai do Ministério da Cidadania, voltando para a Câmara, no início deste ano, a gente já sabia também que, logicamente, o ministro Onyx estaria logo em seguida colocando a equipe basicamente dele. Então ficamos ainda dois meses e pouco com o Onyx, entregamos o projeto para o meu secretário, e esse projeto agora, bom, não sei se vai ser continuado desta forma, vai ser alterado, mas cumprimos mais essa etapa. E aí, então, seria basicamente uma questão de tempo, em vir de Brasília novamente de volta para a região, para o Rio Grande do Sul. E, logicamente, tem uma grande expectativa, como eu sou suplente, fizemos aí 23 mil votos, na última eleição a deputado estadual, tivemos uma votação expressiva aí na minha cidade natal, que é Espumoso, né, e toda a região, e logicamente a gente sonha com essa possibilidade de assumir a Câmara dos Deputados. Eu era o quinto deputado suplente, o MDB fez a bancada de 8 deputados. Nessa questão, agora, já saíram um deputado, que é o Juvir Costela, para ser secretário, e uma outra suplente que saiu do PMDB e foi para um outro partido, então eu já sou o terceiro suplente. E temos a perspectiva agora de 3 candidaturas com grande potencialidade de deputados do MDB, que é o Fábio Branco, que é de Rio Grande e já era prefeito de Rio Grande, tem uma grande perspectiva de retorno, a comunidade de Rio Grande tem uma pesquisa aí, uma forte tendência a eleger novamente Fábio Branco, né? É uma das cadeiras então que sai. Temos também ontem foi oficializado o Sebastião Mello, eu já tinha essa possibilidade dele sair também para concorrer, então ele também dá as condições de concorrer em Porto Alegre. Sebastião já foi vice-prefeito, depois quando o Fortunati sai, ele era visto Fortunati, ele assume de prefeito, perdeu a eleição, a última, a prefeitura de Porto Alegre para o atual prefeito de Porto Alegre, E, logicamente, é um grande nome que o MDB apresenta em Porto Alegre, então é mais uma vaga que sai. Também temos o Búrigo, que é deputado suplente e assumiu na vaga do Costela, que vai concorrer em Caxias. Então, são três deputados que saem para concorrer e, se os três se elegerem, digamos assim, alguém pode dizer, olha, mas é um sonho muito grande do Clair. Mas quando eu concorri saindo de uma cidade pequena, aqui de 15 de novembro, com 3.600 habitantes, uma região que é muito forte, muito rica e politizada, mas que não tem tantos eleitores como em outros centros, a gente sabia que seria difícil eu chegar a fazer 20 a 23 mil votos para poder ter a possibilidade de chegar à Câmara como eleito. Mas o sonho sempre permanece de representar. Conseguimos, então, nesse momento, mais um ponto. Vou me dedicar para ajudar esses prefeitos, no caso, candidatos a prefeito também, para que esses possam realmente se eleger e a gente assumir e a região possa ter realmente o deputado sentado lá em Porto Alegre ou daqui, de onde for, que não dependa mais somente das emendas parlamentares, sim, que possa trazer ações diretas e concretas para toda a nossa população da região.
Clair, não tem como eu não te perguntar também, né, a respeito aí do atual cenário que nós estamos vivendo, né? Estamos em meio a uma pandemia da Covid-19, sabemos os reflexos que isso irá ocasionar, né? Já está ocasionando, mas com certeza irá ocasionar muito mais na economia. O Rio Grande do Sul, este ano, foi bastante prejudicado em função da estiagem que nós tivemos, né? Então, o agro também sofre nesse sentido. Por isso, eu repito que o Rio Grande do Sul é um dos estados, né, mais atingido. A gente sempre coloca atingido em dobro, né? E quanto ao cenário político, ou seja, nós estamos aí num processo de turbulência em que a gente tem descrevendo, né, que nós vivemos em três crises. A crise da saúde, né, em virtude aí da pandemia, a crise econômica e uma crise política, em função aí da troca de ministros, enfim, meio a uma pandemia a gente tem essas saídas e essas trocas do Ministério da Saúde. Então eu gostaria de saber qual a tua oposição, qual a tua opinião a respeito deste assunto, desse cenário que eu descrevi aqui para a gente concluir a nossa entrevista.
Tá bem. Olha, Luiz, eu tenho certeza, Luzia, vou acertar teu nome, eu tenho certeza de que as ações tomadas, elas foram tomadas sempre pensando da melhor forma para a população brasileira. Então nós temos, assim, parece que uma guerra entre quem é a favor de um tipo de remédio e quem é contra. É de uma imprensa a nível nacional que, se o presidente coloca uma palavra, eles colocam a mesma palavra de outra, com outra interpretação. Isso é interessante dizer, porque eu estive lá, eu participei de muitos eventos, é bom que os nossos ouvintes saibam, de muitos eventos, sentado assim na primeira, na segunda fileira, onde o presidente estava a 10 metros, 5 metros de mim, e falando sobre o projeto ou evento que estava lá. Eu ficava estarrecido à noite, quando eu chegava em casa, ligava a TV, a Rede Globo, colocava totalmente diferente, até eu mesmo pensava, nossa, mas eu estava lá, eu vi o que ele falou e o que ele disse, mas no que aparecia na imagem da minha TV, pela Rede Globo e algumas outras emissoras, era uma inversão do que ele tinha dito, era uma interpretação do que ele dizia. Se ele tossir, eles interpretavam que foi um ato não de tosse, foi um ato de grito, foi uma briga. Então, é difícil, na posição do presidente, muitas vezes, quando tem uma imprensa que, em vez de só fiscalizar, fazer a parte dela e dar a notícia, ela interpretava e colocava de outra forma. Mas, enfim, faz parte. Agora, eu tenho que deixar de testemunho de que eu vejo lá um presidente, uma equipe, mesmo o próprio Osmar, quando eu trabalhei com ele, o próprio agora, o Onyx, a equipe é toda moral, é uma equipe que num ano e meio praticamente não deixou acontecer uma notícia de roubo, de fraude, de corrupção no país. Ah, tem seus desentendimentos? Lógico, como uma família também tem, mas sempre alguém tem que começar a tomar as posições mais firmes. E aí eu tenho dito e disse numa outra entrevista que eu dei nessa semana, e vou repetir aqui, eu tô fora do governo agora, então eu posso continuar falando isso. Eu continuo defendendo meu presidente Bolsonaro. Discordo de algumas ações, é lógico, como eu discordo muitas vezes do meu pai, da minha mãe, hoje são falecidos já, mas para as pessoas entenderem. Mas eu prefiro um presidente que diga uma dúzia de palavrão do que um presidente que tenha uma dúzia de ladrão consigo. Então eu não consigo entender que muitas vezes alguns governadores, exemplo, o governador de São Paulo, deu aquela briga, é cloroquina, usa, não usa, quer dizer, fecha, tranca. Como tu vai prender pessoas que estão caminhando na praia, vai lá e bota algema e tal? Eu acho que foi exagero, é absurdo. Mas tem outras questões, por exemplo, quando dizem que não pode usar a cloroquina. Mas aí o chefe da saúde de São Paulo, que além de ser chefe da saúde, ele também é um dos diretores dos principais centros clínicos do país, ele, para se curar, no início da doença, ele toma cloroquina. E aí, por que não posso dar isso para as pessoas pobres que estão na vila? Porque a pessoa pobre lá na vila tem que esperar 10, 15 dias, ficar mal, ficar doente, ir para o hospital quando está com um quadro já de praticamente ir para a UTI. E é isso que está acontecendo. O protocolo era esse quando estava o Mandetta. Agora já tem um protocolo diferente, já está mais liberado. E aí a questão também, que eu vou na defesa basicamente de uma linha do próprio ex-ministro Osmar Terra, que é médico, era infectologista, aliás, é baseado em dados de infectologistas, que foi o secretário de saúde do estado do Rio Grande do Sul quando tinha H1N1, quando as crianças eram afetadas, quando as mulheres grávidas eram afetadas pelo H1N1, e nós conseguimos sair daquela situação e sair bem da situação. Então tem que ter um olhar diferente para a mesma questão que está acontecendo. Então eu defendo sim a questão do governo, né? Eu acho que na questão do, me perguntado a questão do próprio, agora o ministro que sai, o Moro também, poxa, se tu tá numa reunião de ministérios, se tu tem uma pressão, se tu tem as coisas, nossa, tu coloca para fora, faz o que tem que fazer. E aí eu vou dizer o seguinte, se aparecer alguma coisa na frente, realmente que o nosso presidente é culpado e tal, eu paro de defender, mas enquanto tem ações políticas, suposições e interpretações do que ele diz, e quando eu estava presente eu via que o que ele dizia era interpretado de forma diferente depois, olha, eu continuo defendendo o meu presidente.
Tá certo. Clair, a gente agradece a sua participação, muito obrigada, né, pela tua disponibilidade em nos atender, sucesso aí nas demais atividades e com certeza vamos trazendo as informações aqui para toda a nossa região, tá certo? Muito obrigada.
Obrigado, Luzia. Um abraço a todos os nossos queridos espumosenses aí, a minha terra natal. Fico muito feliz, que nem disse antes, em poder ter tido a oportunidade de estar lá em Brasília, ajudar o povo de Espumoso e toda a nossa grande região. E continuo à disposição. Vamos lutando, nem que seja com o toco da daga aí, como diz o nosso gaúcho. Um abraço a todos.
Muito bem. Este, então, Clair Kuhn, ele participando aqui da nossa programação de jornalismo. Com as informações, falou a repórter Luzia Camargo.